com oferecimento da Allianz, que tem todos os seguros que você precisa, os melhores seguros, os melhores preços, o melhor serviço, mas principalmente o melhor serviço. Eu chamo o meu grande amigo Edgar de Melo Filho. Tudo bem?
E aí, Júnior, como vai?
Tudo bem, você?
Tá bom?
Como é que foi de viagem?
Bem, bem. Não, ó, jabazinho à parte, viajar de azul é uma beleza.
Já. Ah, foi de
abençoada
azul?
Abençoada a companhia.
É mesmo?
Abençoada, maravilha. Então, sabe o que é mais gostoso? MB-195. Obrigado. Sabe que eu sou boingueiro de nascença, doente, aficionado em Boeing We Trust, tá certo? Amo de paixão o MBzinho.
É mesmo?
Mas redondinho, uma delícia. E outra, dois e dois, né? Não tem a cadeira da miséria.
A do meio.
Você quer tomar água? Não, vou dar água. Não tem a maldita do meio.
Ah, não tem?
Não, telinha. Ah, vem assistindo o jogo. Aí sério? Pode fazer 150 escalas.
Telinha na frente?
Na sua cara, na sua cara. Aí pode fazer 150 escalas.
Essa telinha...
Você tem 78 canais à disposição.
Essa telinha eu vi na American Airlines só.
Exatamente. Não, é piada. Não, é com horário em cima. Olha, que maravilha.
É mesmo?
Não,
obrigado.
Eu tô apaixonado pela companhia. Mas é redondinho.
Mas decolou de onde? De Congonhas ou Viracopos?
Não. Viracopos. De Cumbica. De Viracopos.
Ah, Viracopos.
Pra mim é melhor Viracopos. Já sabe, pega o ali, o Rodoanel, o Bandeirantes, nas bancas. Né?
Uma hora de voo, né?
Minutos. A Poá, uma hora e trinta, uma hora e meia.
Uma hora e meia,
porque o MBzinho ele é mais econômico, então recolhe um pouquinho as manetes, vai 700 por aí, tá bom, 650, que é um economy flight bom, mas é tranquilo, né? Brincadeira. Na volta paramos em Navegantes, uma aproximação linda em Navegantes, fez uma escalinha, mas vendo o jogo, vendo o jogo do Palmeiras, vendo o jogo do São Paulo, você escolhe o jogo que você quer ver, é brincadeira.
O jogo do Palmeiras é uma beleza, né?
Nossa, é uma festa. Só rindo por enquanto. Vamos em frente. E de resto vem de um final de semana legal, né? O Racing Festival infelizmente terminou, acabou. E assim, terminou de maneira muito legal, porque eu acho que o título do Kaká, o terceiro consecutivo, né? É Mr. Racing Festival, desse jeito.
Com virose e tudo.
Com virose e tudo. Uma virose muito brava, o Kaká passou mal, viu? Inclusive, teve que ser atendido pelo médico do Grêmio na sexta-feira.
Nossa.
Médico e massagista tiveram que correr lá para dar injeção, porque a virose era braba. E o doutor Eide, que normalmente é o médico do Racing Festival, ele foi comigo. Então, nós fomos na sexta, né? Ele foi no mesmo voo. Então, não deu. E apertou a Thalita, já correu. O Dudu também deu uma mão, eles chamaram o médico do Grêmio, que o atendeu. Sábado ele chegou pendurado para sentar no carro, dar uma volta na classificação e voltar para o Pacão. E domingo correu, fez a primeira, ganhou, conseguiu se firmar, porque o Andrezinho, infelizmente, teve que largar lá atrás, teve que correr atrás do prejuízo, mas veio bem até o sexto lugar, chegou ali e estacionou.
Claro.
Então o Kaká também só ficou atrás do Thiagão, o Thiagão ganhou, o Kaká ficou com o título, né? E aí para a segunda, na largada o Thiago já teve problema, não conseguiu largar, ficou uma briga boa entre uma parte com o Andrezinho e o Cezinha Bonilha. O Cezinha venceu. Eu acho que a Copa Fiat esse ano foi muito competitiva, foi muito boa. O nível dos pilotos foi muito elevado, foi muito bom. O Christian saiu da briga agora no fim.
Você só fala de nome conhecido.
Então, só Leão. E o Christian saiu da briga agora no finalzinho. Mas ela volta reestruturada para o ano que vem com novidades, mais veloz, sabe? Boas novidades aí. E na Copa Yamaha, né, que foi outra coisa fantástica, o título mudou de mão 30 vezes. Começou na mão de um, passou para a mão do outro durante a corrida, passou para a mão do outro, voltou para a mão de um, terminou na mão de um, acabou a corrida, o cara campeão comemorou. Quando foi para a vistoria, mudou de mão.
Ah, você está falando sério?
O doido perdeu o título na vistoria.
Ah.
Faltou um respiro lá que dá uma variação e o regulamento obriga você a ter esse respiro. Custa 50 mil reais o respiro.
Ah.
Não estava lá o respiro. Quando você, mas acho que caiu num gruda só. Caiu num gruda. Não gruda mais. Porque ele muda a fase, é foguete. Manja, Johnny Without Arms. Johnny Without Arms, manja. O comissário não falou, unfortunately. Aí o Prétel, o Prétel vinha bem, infelizmente o Prétel tinha sido desclassificado na penúltima.
Tá.
Por causa de uma tampa lateral. Recomendado, inclusive, pelos concessionários da Yamaha, mas estava fora da homologação. O que é isso aqui? Não, mas é da Yamaha. Mas não está homologado. Aí dançou ele. Então, a vantagem que ele tinha, ele perdeu. Ficou atrás do Brunheroto. O Brunheroto não tinha vitória. Tanto é que, durante muito parta com o Wesley na frente, o Brunheroto e o Prétel estavam empatados. Os dois em primeiro. Só que o título ia ficar com o Prétel, porque o Prétel tinha duas vitórias e o doido não tinha. Então, aí como o doido passou o Edson, ele ganhou uma posição, ele pulou dois pontos na frente do Prétel e ficou com o título. Acabou, terminou, o Wesley ficou com a vitória, o Preto com o segundo lugar, tudo mais. Inclusive o terceiro foi o Guga Folhete, até andou bem o Guga. E até o Brunheroto veio falar, porque estava comemorando, muito feliz, curtiu tudo mais, só que as motos em parque fechado. E aí, uma hora depois, saiu a desclassificação dele, aí o título foi pro Preto, que ganhou. Olha, um campeonato sensacional, que volta com muitas novidades, mais motos, teremos em torno de 25 motos no ano que vem, vai ser muito bom.
Tomara que tenha mais etapas também.
Né? Ah, sim, pelo menos mais uma está garantida.
Mais uma etapa.
Então, acho que foi um final de semana muito bacana, o Racing Festival, como sempre, super adrenalina, um campeonato muito gostoso, um nível muito elevado, e eu tenho certeza que o ano que vem será melhor ainda.
Já. Legal. Bom,
você e viu? Fiquei vendo o Nelsinho meio entre acorda, dorme, acorda, tá em terceiro, acorda, tá em primeiro, opa, vai ganhar. E de repente, no finalzinho, foi ficando, acho que pneu acabou.
Terceiro.
Eu escutei, assim, sussurros na televisão, de que passaram dois voando por ele. Falei, só pode ser pneu, e virei pro outro lado.
Foi pneu.
E aí vi que ele ficou em terceiro.
Mas ele tinha feito a pole, né?
Isso, eu vi a largada.
Foi um final de semana muito bom.
Eu vi sim, foi muito bom.
Eu acho que o Nelsinho realmente pegou a mão da negócio.
Pegou o capô. Tá com o vírus agora.
Tá com o vírus, pegou o capoete.
Tá com o vírus.
Eu espero que o ano que vem ele vá mesmo pra... Exatamente. Corra mesmo na Nationwide, porque...
Que bom.
Ele já pegou isso aí. Ele já parece um gringo.
É verdade.
Então, tá tranquilo.
Só falta mascar chiclete e cuspir.
Exatamente.
Aí, nas bancas. Aí ele usa.
Só falta isso mesmo.
Pô, coloca, ou então mascar aquele fumo, o Skull and Bandit. Manja. Fica com a boca meia preta aqui, e manda aquelas via aérea.
Bom... Vamos falar da... Nós temos um vídeo da...
Poxa, o piloto, que maravilha, hein? Bateu o cabeção na última volta lá, hein? Cabeção do Keselowski.
Vamos ver o vídeo?
Mostra pra mim.
São as duas últimas voltas. Aí, vai dar a bandeira amarela pro Mark Martin, esse daí.
Ah, old Mark Martin. What happened, my grandpa?
E o JJ estava em segundo, nessas alturas, com o Keselowski em primeiro.
Repara que vem de lado e acompanha os outros carros.
Impressionante. Não para mais.
Olha lá.
Não para mais.
Everybody together. Olha lá, olha os flaps. Acho lindo quando abre os flaps que inverte. Olha lá.
Olha lá. Duas últimas voltas. O
Brad por dentro? Brad por dentro.
Tá.
E Jota por fora.
Jota por fora.
Nossa. Yes.
Ah, fugiu.
Fugiu. Jimmy Johnson clears around the outside. Olha o Dojão, olha o Dojão. Não dá mais.
E terceiro tá o Buxinho.
É, pela cor eu ia perguntar pra você, não é o Buxinho?
É o Buxinho, é o Buxinho. O Buxinho quase passa ele, ó.
É mesmo, viu? Chegou perto do Dojão.
É bandeira branca. Olha o Buxinho.
Jimmy Johnson getting away. Olha que fugiu. Can Keselowski hold off Kyle Busch? Imagina que essa hora Brad não tira o olho do espelho. Que horas ele vai me dar uma bomba aqui atrás?
Uau. Olha lá, ele mergulhou. Ele mergulhou. Eu pensei que ele fosse passar.
Deu a mesma impressão. Fantástico.
Eu assisti praticamente a corrida inteira, Edgar.
Que bacana. Que horas foi, Juninho?
Começou 6 horas da tarde.
Uau.
6:30. E foi até... Demorou, 500 milhas, né? Demorou 3 horas.
Centola.
Demorou 3 horas.
Centola.
Eu sei que foi uma disputa a corrida inteira, esses três.
Que bacana. O Metralinha ficou o tempo todo junto?
A corrida inteira. O Jimmy Johnson liderou praticamente as primeiras 190 voltas.
Uau.
Mas com o Keselowski e principalmente com o Buxinho...
Na sombra.
Empurrando embaixo.
Nossa.
Embaixo, entendeu? Senhora. Quer dizer, depois ele não estava bem nos pit stops, apesar de ele estar no melhor lugar, o pit stop do Buxinho era sempre o melhor de todos, conseguia fazer em 12 segundos e meio, por aí, voltava sempre na frente.
As maquininhas, ui.
É, muito legal.
Isso é fantástico.
E o
cara atira o macaco e já quando o macaco já entra embaixo, ele faz assim, já levanta o carro. Que coisa impressionante.
E então, a partir da volta número 190, eles ficaram os três, cada hora um na frente. toda eles, os três na frente e cada hora um em primeiro, o outro em segundo.
Durante o tempo,
terceiro,
tá.
Ia mudando. Aí...
O que passava não ia embora,
não
ficava na alça.
Não conseguia abrir. O Brad e o Jimmy Johnson chegaram a se tocar duas vezes de lado.
Se apoiaram. Quando apoia, tudo bem.
Mas, assim, aquelas coisas que acontecem na NASCAR, mas não é considerado.
Não.
Sacanagem.
Porque não foi a lógica.
E foi bem legal a corrida, por causa da última bandeira amarela, porque talvez eles tivessem que economizar combustível. Mas aí teve uma última bandeira amarela.
Aí ajudou.
Aí todo mundo voou o combustível, aguentou.
Isso. Você vai aguentar.
Então foi pauleira mesmo, pé cravado.
Eu vi, acabaram acelerando, você escuta quando passa que tá full throttle.
Pé cravado a corrida inteira.
Levanta um pouquinho aqui, Júnior. Quero ver se eu acho. Estamos 23º, não achei Ruante até agora. Onde foi parar Ruante?
Olha, uma hora que eu olhei, a última vez que eu estava em 37.
Não é possível. Me recuso a acreditar, Juan Pablo Montoya.
34.
Nossa, o que aconteceu
34.
De novo?
34.
Foi como figurante? Mas, ó,
aqui, ó, 279. 279. Tomou muitas voltas.
Não, deve ter ido embora indignado.
É, tomou muitas voltas.
Sim, porque olha aqui, 330 deve ter quebrado, não é possível. É. Mas se bem que aqui acusa correndo,
é porque terminou andando. Acontece muitas vezes o cara perder 10, 15 voltas.
Parado. Aí toma um monte mesmo.
Entendeu?
Quando então, volta a correr.
Isso.
Não, você vê que ele não está sozinho. Tem uns caras bons lá junto com ele. Olha, Ken Schroeder. Vovô virou.
Ambrose,
tem uma turma boa aí também.
Tem. Almendinger.
Olha lá.
David Blaine chegou atrás. Joey Nemechek chegou atrás.
Nossa, 43 foguetes, hein?
Não, é tudo foguete.
Isso é brincadeira.
Tudo foguete. E o Jimmy Johnson conseguiu dar mais uma fugidinha no campeonato.
Como ele tá? Tá cômodo agora ou não?
Vamos ver. Não tá cômodo. Não tá cômodo, não. Mas ele deu uma fugidinha.
Ó. 339 a 332.
Tá bem.
Tá perto mesmo.
Tá bem pertinho.
Agora,
olha que engraçado aqui, né? Os dois têm 5 vitórias. Só que o Jimmy Johnson ganhou as duas últimas, né? Mesmo assim, tá muito perto.
Cara, os caras conseguem, não?
É.
Os caras conseguem. Você viu? Porque tem um bolinho aí. Olha aí. Os caras fazem uma receita legal do bolo que você vai ter que aguentar até o final mesmo.
Agora, é uma pena, apesar de eu não gostar da família Bush, mas o Bushinho, ele acelera, viu?
Não, tá na cara. Ele só anda na jogada, não tem jeito.
Tá sempre na jogada.
Ele é bom,
isso.
Sabe, ele é doutor Urtigão, mas o cara acelera, ele não tem como.
Ele acelera.
Não, ele é do ramo.
Ele é do
Você
ramo
vê que
mesmo.
O Bushão vira e mexe sobe,
isso,
o Bushinho não. O Bushinho só sobe quando ele quebra.
Exatamente.
Não está mais na corrida, porque quando ele tá, você logo escuta ele. Buxinho vem vindo, Buxinho passou fulano, Buxinho passou assim, é ele que vem.
Eu queria até ver onde está na classificação.
Olha o Buxão onde está. O Buxinho está onde? O Buxão está em 25º, né?
Está aqui, em 13º. Porque ele não entrou no Chase. Então, ó, ele tem 1000 pontos a menos. Entendeu?
Mas
se ele tivesse entrado no Chase.
Olha, estava com 2048. Poderia, talvez
poderia,
uma outra. Nossa.
Ele tá muito bem nessas corridas.
Não, o Buxinho nesse ponto ele acelera.
Ele tá muito bem mesmo. Agora, Edgar, eu acho que tá entre esses dois, viu? Jimmy Johnson e Brad Keselowski.
Não, continua dentro da tua previsão, exatamente. Deveria ficar entre eles. Eventualmente, houve um momento que talvez até o Danny Hamlin poderia prometer, lembra? Mas já tá ficando.
Já tá ficando. Ficou e agora, se eu não me engano.
Gordon, porque a gente gosta dele, ficou torcendo, mas já ficou também. Não tem mais.
Se eu não me engano, só tem mais duas corridas.
Carlos Eduardo, eu já desisti, Carlos Eduardo, tô rezando para não chegar em último até o final do
ano. Esse ficou total.
Não. Largou mão.
Agora só tem mais duas corridas, ó.
Phoenix é pequeno, né?
Pequeno e Homestead.
E Homestead é
dia 18 de novembro. Então, eu acho que está entre os dois.
Deixa eu perguntar uma coisa para você. Não existe projeto da... Que eu vinha pensando isso no avião ontem. Não existe projeto da NASCAR...
Fazer uma corrida aqui?
Andar em Austin. E lá na pista nova lá do Texas. Nossa, ia ser muito legal, viu?
Ia ser.
O Bernie vai encher o saco, mas ia ser muito legal. Se bem que não tem nada a ver, não é Indy.
Por enquanto, o que tem na pista de Austin é Fórmula 1,
é. Moto,
MotoGP e Supercar V8.
Supercar V8 da australiana, tá.
Essas tá. três. Por enquanto, essas três tem lá.
Poxa, podia fazer uma coisa desses foguetes lá.
Não é, é, legal, é, pode ser, pode ser.
E você viu como esses carros são maravilhosos em inglês? Imagina lá.
Muito legal.
Em inglês é maravilhoso ver esses foguetes. Nem parece que é esse trambolhão andando em inglês.
Ah, preciso contar uma coisa.
Manda.
Nada a ver com corrida.
Manda.
É, mas sexta-feira andei no M5 também.
Ah,
viu?
Matou à vontade.
Matei à vontade. Rapaz, o que é isso?
É o que eu te falei ou não?
É.
É o que eu te falei, mais alguma coisa,
coisa
né? Não, é o que eu te falei, mais o que eu esqueci.
Nossa, Edgar, coisa impressionante.
É um animal.
E aquele botãozinho M no volante?
Não, você viu que desagradável? Ele endurece tudo. Vira um carro de corrida.
E mais 100 cavalos.
Exatamente. Você muda o carro de acordo com o freguês.
Nossa.
Você chega em casa, sua mulher vai sair com o carro, D.
É.
Ela chegou, amanhã meu marido, M.
É.
Tá certo? Já não. Muda tudo, muda câmbio, suspensão, altura,
tudo.
Durex, tudo. Não. Cambagem, casta, câmbio, já muda tudo.
Não, inacreditável, realmente, vou te falar. Meu
Ficou sem dormir.
Fiquei sem dormir.
Eu sabia.
Fiquei com um sorriso assim.
Eu sabia.
Só sem dormir, não é só sem dormir, eu fiquei com um sorriso travado assim.
Chegou a pegar o fósforo,
não.
Chegou a pegar o fósforo, eu tive mão tremida, assim, minha sorte que o carro estava na revisão, no tanque do meu, eu segurava a mão, sabe, minha mão direita, eu queria pegar, sabe aqueles tic, 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 que põe fogo?
O que é isso?
O que
acelera, o que para...
Não, o que acelera é porque pesa 2.000 quilos. Aí é que fica mais engraçado. Tira 1.000 quilos dali, imagina.
E
sonha. Tira 1.000 e sonha.
Nossa senhora.
Não, é um animal.
É um animal.
Que foguete, né? Você vê todo durão, todo gostoso.
E o banco?
Você não perde o carro em nenhum momento. Em nenhum momento.
Mas que você andou, o banco inflava?
Tudo. E esquentava, esfriava.
Eu tomei um susto.
Subia,
comecei a fazer curva com o banco, começou a inflar aqui do lado.
É, pra te apoiar, pra te dar apoio. Porque a CPU lê e já manda o comando. Também o dia que queimar um fusível, nem pega. Não, nem... Ué.
Queimou um fusível. Morre.
Esquece.
Hoje os carros estão muito...
E é tudo assim. Não, é tudo. Limpador, ele lê quando a chuva, ele começa a limpar sozinho. Aumenta a chuva, ele aumenta a velocidade, diminui a chuva, ele diminui.
Isso.
Entendeu? Me lembra muito aquele Chevrolet 37, o limpador a vácuo. Se ia subir a serra, tinha que constar que parava.
Nossa.
Se acelerando, não tinha vácuo, o limpador parava.
Nossa
senhora. Aí tinha que improvisar, botar um elástico preso no quebra-vidro do quebra-vento do lado de lá e uma corda nesse aqui. Você puxava o limpador.
Bom, vamos fazer um breakzinho?
Vamos
e na volta vamos falar da corrida de Fórmula 1?
Vamos.
Tem um vídeo aí com os melhores momentos, bem
legal,
longo.
Legal. E o que eu assisti assim, primeiro mudo, né? Porque não podia levantar, foi na hora do evento. 11 horas da manhã, estava comendo solto o evento lá, tinha terminado a primeira bateria da Copa Fiat, e nós estávamos na hora do show do freestyle, né? Do Jorge Negrete. E logo depois teve a Yamaha, a Copa Yamaha. Então não, só fiquei vendo as imagens ali, porque o nosso operador, o polaco, deixou a imagem, mas sem som. E isso, não podendo perder. Então era um olho aqui, um olho aqui, um olho na cronometragem, olha lá na frente.
Nossa. Mas foi
melhor
foi
legal.
De Abu Dhabi que teve.
Sim, acabou.
É. Pessoal, daqui 30 segundinhos a gente volta.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. Foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Bom, Fórmula 1, GP de Abu Dhabi, vitória do Kimi, finalmente.
Que beleza. Que nós tínhamos até feito um ensaio turbanístico disso, que ele ainda ganhava uma esse ano, né? Um apagar das luzes, mas picotou.
Mas eu achava que ele ia acabar não ganhando mais. Eu já estava...
É mesmo?
Eu achava que já não dava mais.
Olha o que a Geni faz.
É.
Tira a credibilidade e a esperança das pessoas.
É, eu estava achando...
A Geni.
Eu estava achando o seguinte, ele não ganhou até... O Japão não ganhava
Você
mais.
Você já desenganou.
É, desenganei. Não esperava a vitória.
Foi legal, viu?
Não esperava a vitória dele.
Mas eu achei muito legal por ele. Foi muito bom.
Ele é gente finíssima.
E talvez isso aí também dê um chacoalhão na equipe, né? Mas é, da Geni a gente fica meio desiludido com essas coisas. Mas veio numa hora, veio num momento bom. E dadas as circunstâncias de tudo que aconteceu, primeiro porque ninguém esperava esse tipo de corrida em Abu Dhabi. As previsões eram de uma procissão cansativa, sim, demorada, e daquela que o cara assiste até metade e vai almoçar na casa da sogra.
Isso,
né?
Porque, não, isso.
Depois, à noite, eu vejo o resumo.
Foi a melhor corrida de Abu Dhabi.
Então, entendeu?
Edgar, eu acho que pena que você não ouviu com o som. É. Porque teve um rádio do fim muito engraçado.
É mesmo, né?
Teve uma hora que o engenheiro dele começou a falar obviedade para ele.
Sim.
Tipo, olha, o Alonso está 5 segundos, sei o que ele... Eu sei.
Se o céu continuar escurecendo, vai chover.
É, ele começou a falar assim pro cara. Ah, não. Tipo assim, não me assustar.
Desliga esse troço.
Entendeu? Tipo, não fala comigo, não me enche o saco. O cara, eu tô vendo. Ele é o único que faz isso.
É verdade.
Né? É uma figura isso,
que
né?
Coisa. É fantástico.
Ele quase tirou um sarro do
cara.
Do
pra ver se o cara se manca.
Pra ver se o cara se mancava.
É verdade.
Então foi bem legal mesmo.
Mas olha, do pouco que eu vi, eu gostei. Eu consegui ver alguns lances, eu achei a corrida. E olha, lembra quando a gente brincava? Nós temos algumas variáveis para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, quer dizer, nós dependemos, para que a situação se tenha uma sobrevida, nós dependemos do Grosjean, do Maldonado, do Kobayashi, da FIA, ô Boca, hein?
Esquecemos do alternador?
Da FIA, do alternador, lembra? A FIA, não, a FIA, porque não, deixaram
essa vez
do
sopa. Talvez foi bobeira da Red Bull.
Não. Aí que eu vou dizer que não foi bobeira da Red Bull. A Red Bull confiou na informação da Renault, que é o fabricante do motor,
sim,
que tem a folha de consumo e que jura até hoje de pé junto que os 280 ml estão lá na célula.
Estão
lá.
Acharam.
Então tomara que não achem, porque se acharem agora vai ficar mais desagradável, mais vergonhoso do que já está. Porque tudo que não podia era dar uma chance para a FIA. Deram, eles chegaram juntos.
É o que o Edgar está falando, quem não viu, no treino de classificação, quando acabou o treino de classificação, o Vettel recebeu um rádio para parar o carro, imediatamente, nem para levar para o box. E no regulamento diz que quando acaba o treino, o piloto tem que levar o carro para o box, porque tem que ter 1 litro de gasolina para eles poderem analisar a gasolina. E como o Vettel não levou e recebeu esse rádio, foram analisar e diz a FIA, isso, que faltou 280 ml.
Por aí,
não tinha 1 litro, tinha isso, 700 ml.
Isso.
Então ele foi penalizado e largou em último.
A ideia era mandar largar ele do aeroporto, mas aí ia pegar mal. Porque você largar do box é uma coisa, você largar do box em Abu Dhabi, tem que passar por baixo do túnel, subir serra, isso aí é outra coisa.
Quem escolheu largar do box foi a Red Bull.
Claro, mas aí, lógico, já que vai largar lá de trás, amigo, dá aqui o carro, porque você viu, trocaram relação, trocaram o tipo de pneu, mudaram a suspensão, porque agora, meu, agora é mandar o quiabo.
Exatamente.
Olha onde o cara largou, onde o cara chegou, e se tem mais 10 voltas, ali, bom, na gasolina não ia dar, mas, bom, deixa quieto. Não podia deixar dar essa sopa. Deram, a FIA chegou junto.
Deram a sopa.
Entendeu?
Deram a sopa. A Renault. Então a Renault deu a sopa.
Não, deu porque a Renault passou mais. Porque, não, se tem uma coisa que a Red Bull tem, é responsabilidade. Ela não tem bobo lá.
Sim.
Porque o Newey, tá bom, ele usa que é de quem, usa a máquina, o dele é na caneta, mas ele sabe fazer conta. Pô, vem uma informação do seu fornecedor de motor, você usa motor Mercedes. A Mercedes manda para você uma ficha te informando do consumo do seu motor. Você pode acreditar piamente, porque por mais que o meio seja tudo que a gente já sabe que é, aí é uma coisa muito séria.
Sim.
Até porque envolve custos e a brincadeira não é barata.
Sim.
Então os caras combinaram cegamente. Tanto é que a Renault continua esperneando que não deu essa diferença, que está lá na célula. Agora eles vão chegar lá, vão tirar a célula fora e vão ver se o petróleo estiver lá dentro. Que se tiver,
não,
vai ficar desagradável.
Bom, pessoal, nós vamos fazer diferente hoje. Nós temos um vídeo com os melhores momentos da corrida. Vídeo de 15, 16 minutos, nós vamos pôr e nós vamos comentar, Edgar,
então
esse vídeo e falando da corrida. Já vamos começar com a largada, evidente. O Weber largou super mal.
Pra variar, aliás, só largou super mal, o Weber não devia nem ter ido para Dubai. O Weber foi o cara que fez mais esparramo a corrida inteira. É aquilo que a gente fala dele.
Foi uma das piores corridas dele.
É o que a gente fala dele.
O Hamilton largou bem, abriu.
Maravilhosamente. Não, e ninguém ia achar mais o Hamilton lá. Se não dá aquele problema na bomba de combustível lá.
Ali o Bruno Senna com
uma das Force India, não
uma
foi?
Uma das Force India. Foi o. Acho que foi o Nico Huckenberg.
O Nico, aí, isso.
E aí a primeira volta do Alonso foi espetacular. Né? O Alonso já passou o Button. E agora ele já está em cima do Webber. E não pode usar ainda o KERS. O KERS não, o DRS. Isso.
E como a gente sabe que as RBR não tem velocidade final, isso, ele aproveitou para passar, porque ele tem com o conjunto que puseram no carro dele, só no carro dele.
Exatamente.
Olha lá.
Exatamente.
Olha lá, tira e põe do lado como quer.
Não deu ainda nessa, mas tem a próxima. O Alonso fez melhor a safety car, ele está acelerando antes do Webber. Ó, ele pôs do lado e vai passar o Webber por fora. Vai passar o Webber por fora. Mas foi uma primeira volta bem decidida do Alonso, né? Porque ele largou mal, ó, quase bateu no Maldonado na freada. E aí parecia que ia ficar meio assim a coisa. Hamilton, Kimi, Maldonado e Alonso. Eu achei que fosse ficar um pouco assim o negócio.
E que coisa, você vê que o Maldonado de novo veio na jogada, hein?
É.
Aí replay da largada, né?
Isso, isso. Olha o Kimi como largou bem.
Muito, muito, muito bem. Não, Webber... tem uma coisa que esse finlandês não é bobo, viu? Não, o Webber realmente esquece. O Webber, eu cismo com ele faz tempo, não adianta, não adianta.
Não, você vê, o companheiro de equipe dele, que é o Vettel, largou em último.
Olha lá, você vê?
Ainda tem problema na asa.
Tem que voltar, larga e volta para último de novo.
E chegou na frente dele.
É, então, não tem jeito.
Então, realmente...
E ainda espreme, né?
É,
deixa um cantinho, ó. Se vira aí no que sobra.
É, exatamente, exatamente. O Maldonado estava bem também.
Muito bem.
Só que ele perdeu o KERS, né?
Muito bem. É, aí não tem mágica.
Aí não tem mágica. Assim como eles perderam o KERS no treino também. Classificação, Bruno perdeu o KERS.
Que coisa, não. E é umas horas críticas que você não pode perder um torpedo auxiliar desse como o KERS.
Exatamente. Ainda nas primeiras voltas, isso o Hamilton errou essa freada.
É verdade, estava no limite do limite, né?
Passou e aí o Vettel se recuperando, ele vai, se eu não me engano, é uma hora que ele ultrapassa dois carros numa reta só.
Isso.
Eu não estava entendendo, Edgar, porque eu não tinha lido o autorracing antes da corrida, que por como é que ele estava ultrapassando...
Casa de ferreiro, espeto de pau, né?
Eu não tinha lido. Sim. A gente tinha... Ó, pancada. Essa pancada foi...
Coitado. Nossa. Do Kartekian, viu?
Coitado mesmo.
Coitado do Kartekian. Os caras já quiseram crucificar ele. Ele não teve culpa.
Não teve.
E eu acho
deu
que aconteceu...
Uma
então, deu. E outra, o cara desacelerou muito brutalmente. E o cara não é nenhum imbecil pra frear ali.
Lógico.
E eu acho que a coincidência que houve, Júnior, é que exatamente no momento em que deu aquela desaceleração, ou o Nico tava olhando pro volante pra alguma informação, ou foi olhar no espelho. Porque foi muito rápido. Olha lá, ele decola.
Decola.
Olha lá.
Não, foi uma bufa e a roda passou muito perto da cabeça do
exatamente. Então eu acho que nem o Kartekian teve nada com isso, e também no outro trololó dele com o Huckenberg, eu achei que foi de corrida.
Também.
A impressão que me deu foi de corrida. Porque na hora que o imbecil, o outro, o Webber, foi tentar passar o Pastor. No lugar errado, na hora errada, e puxou o carro para dentro. Sim. E o Pastor vem bloqueando, freando para não dar
tudo
nele.
Tudo errado.
E depois a culpa é do Pastor? Não, Leão.
Tudo errado.
Não, sai daí.
Foi legal os dois aí se entenderam.
Muito, você vê, porque eles perceberam.
O Nico também, aqui é a mesma briga ainda.
Uh-huh.
O Nico também falou que não foi culpa do Grosjean, a pancada na primeira...
Então, foi um negócio de corrida.
Aí o Webber tentando...
Isso, foi com o Grosjean. Exatamente, foi com o Grosjean.
Ali era o Webber tentando retomar a posição, né? E...
Porque há uma questão, Júnior, que você, depois que pega a moda, tudo é culpa do cara.
Ah, sim.
Não é bem assim.
Ah, lógico que não.
Sabe? Você ficou
sem ver, já põe a culpa nos caras.
Não, você vê que tanto é que o Webber tava com a macaca, que acabou de fazer, foi fazer a mesma coisa com o Felipe. E outra, é a mesma coisa com o seu Serginho. Ele não pode ir lá fora e voltar como se ele estivesse entrando na sala da casa dele.
Sim, não.
E foi o que o Webber fez com o Felipe.
Os dois fizeram.
Os dois. É mesmo que você tentar entrar na Bandeirante, você sai de uma estrada vicinal, entra na Bandeirante e já vai direto para a mão da esquerda. Sim, sim. Passa um 40 em cima de você.
Exatamente. Exatamente. Ó, o Vettel. Ele passa o Grosjean. Ah, teve essa do Vettel ainda. Não.
Que o Grosjean dá um X nele.
O Grosjean dá um X. Aí o Vettel passa por fora da pista. E ele devolve a posição depois.
Isso.
Ainda teve esse problema aqui, tá vendo?
Ele passou, fora passou da pista. No verde. É.
Ele devolve a posição pro Grosjean.
Olha lá.
Então teve essa também, esse problema também. Tem vários problemas durante a corrida.
Não era
para ele chegar onde ele chegou.
Eu estou muito satisfeito com o meu piloto de PlayStation. Muito satisfeito. Não tenho reclamações.
Não era para ele chegar. Tudo bem. Não tenho reclamações. O pessoal até falou, os safety cars ajudaram. Mas de qualquer maneira.
Só ajuda ele, não ajuda o Alonso? Nunca?
Não, é porque ele teria que recuperar tantas
claro,
posições.
Claro, ué.
Mas só ele tem sorte? A corrida dele foi.
Sabe, tem que ser um momento de sorte, um momento de azar. O Lewis Hamilton também já teve a sorte dele, está cheio de azar agora em cima dele. Isso é próprio de cada um. Você tem que, sabe, chega um momento, quer dizer, agora só o Alonso pode ter sorte. Ninguém mais pode ter sorte.
Aquela ali foi o replay
da passagem por fora ali, né?
E aí acabou a corrida do... Ele já estava, acho que uns 5, 6 segundos.
Olha lá a cabeça. Que coisa, hein? Parece Uruca, não parece?
Parece Uruca. Mas...
Parece praga de madrinha. Sabe praga de madrinha? Quando você fica 10 anos sem ver a madrinha? Ela não vai mais, você não vai mais à missa com ela?
Parece que foi bomba de combustível. Olha lá. Parece que foi bomba de combustível. Ali o Alonso passando o Maldonado.
Eu desconfiei pelo nervosismo do rapaz.
Agora o Alonso está em segundo.
Tinha um rapaz muito nervoso.
Agora o Alonso está em segundo e o Kimi em primeiro. Eu achei que o Alonso fosse apertar o Kimi. Mas olha como
dava,
vem, ó.
Precisa ver se dava, né?
Sem cares, né?
Precisa ver se dava.
E enquanto isso, o Vettel atrás ganhando posição, né? Ganhando posição.
Isso, olha lá. Aí chegou no Felipe.
Chegou no Felipe Massa, o Vettel. Aí ele dá uma dessa daí.
Olha lá.
Bateu ali, né?
Olha lá, agora ele volta e tum! O outro, se não faz isso, enchia ele.
Sim, ele teve que frear, né, para não bater. Aí, no meio da curva,
você já vem remando com uma Ferrari cheia de resto. Porque o assoalho não é o mesmo, a asa não é a mesma. Sabe, tomara que em Austin já tenha as asas iguais.
Não, o assoalho era, só asa que não.
Aí, ainda toma uma dessa, lá.
Aí bateu. Aí encostou. O assoalho não era?
O assoalho era o antigo.
A informação na TV é que o assoalho já era.
Olha lá, quer ver? Olha lá.
Encostou roda.
Aí ele vai lá fora, olha como volta. Olha lá, aí na longboard é que você vê direito. Olha lá. Se ele não tira, bate no cara.
Bate. Aí ele foi trocar pneu. Aí o Serginho, fez a besteira. O Edgar, lembra que a gente falou sexta-feira? O Serginho depois que assinou com a McLaren.
Acabou o cara.
Acabou.
Não entendi o que aconteceu. Não sei se é emoção. Tomado sob forte emoção. Acontece alguma coisa. Olha lá. Ele perdeu a noção, não é possível.
Ele perdeu a noção.
E aí o Rondelli já começa a fazer conta. Acho que vai mandar uma sobretaxa pra lá, viu? De garantia.
Ele ainda reclamou.
É assim.
Ele ainda reclamou. Olha o que ele fez.
Não, é quem pariu o Matheus que o cria, né? Olha lá. Vocês que não criaram, não inventaram, agora segura, neném. O cara cresceu.
Realmente,
olha lá.
Ele ainda ter reclamado foi demais.
É brincadeira.
E o Grosjean, coitado, parece que ele chama essas coisas, né?
Não tem jeito. É sina.
É incrível, né?
É sina.
E o Weber finalmente saiu da corrida, né?
É.
Ele merecia.
Não, demorou. É. Demorou muito.
Ele merecia.
Sabe?
Eu falei que o Weber chegou na frente logo
não.
Que chegou, ele saiu da corrida.
Não, foi a melhor coisa. Quando ele viu, aquele pensou até que podia ser o Werner ou outro, mas quando ele viu que era o homem, ele falou, não, é melhor eu sair da corrida. Deixa eu aproveitar o Pérez aqui.
É isso aí. Ali o Vettel já está atrás do Button. Agora, eu vou falar uma coisa para você. O Button tinha como segurar o Vettel. Não tinha de gás.
A impressão que dá de fora é que tinha, é, mas sabe, ele achou um lugar para passar o cara.
O Button tinha como segurar o velho.
E outro, isso mais uma vez prova que você não pode ter um cara como o Vettel atrás, e você precisa tomar cuidado, porque se você der uma bobeada, o cara vem, ele acha lugar.
Lógico.
Ele te induz a fazer uma manobra e ele usa a contraofensiva.
Incrível como mudaram o acerto e como a Red Bull melhorou de ré.
Viu? Olha lá, viu? Porque na outra configuração, quando o Vettel larga na frente, dá aquele sprint, abre 10 segundos, administra até ganhar, é uma coisa. Agora, quando você vem tendo que correr atrás do prejuízo lá de trás, sócio, opa, aí ela faz falta. Porque senão você estaciona.
Olha, ele acabou de mostrar a ultrapassagem do Vettel no Button. O Burt falou na transmissão que ele foi um gentleman. Ele realmente foi um gentleman. Só que o ano que vem, eu não sei se a McLaren vai gostar de ter dois gentlemen aí.
Nós já conversamos
entendeu?
Nós já conversamos isso quando entrou aquela história do não se assuste se em 2014 o Alonso for parar lá.
É verdade.
Bom, mas vocês estão viajando. Deixa viajar que eu adoro viajar.
É.
E nada disso é novidade para mim. Claro, o Lewis Hamilton não está mais lá.
Sim.
E aí, espirra um para o outro, aí a Ferrari pode buscar o Vettel e traz o Adrian Newey junto. Aí vai dar um sossego a Leão.
Ou então, Edgar, o Vettel vai realmente para a Ferrari e o Alonso vai para a Red Bull.
Pode até ser.
Né?
Pode até ser.
Porque o Vettel jurou de pé junto que não tem nada a ser da Ferrari.
Exatamente. E uma das imposições que a gente sabe que existe, se ele for, vai levar o Adrian Newey junto. E o Luca, claro que o Luca quer, né?
Lógico.
Acho que o Luca não vai querer.
Lógico. Bom, já estamos nas voltas finais, se não me engano,
Nossa, isso é a alegria do Kimi, hein? Olha.
Eu estava bem feliz com o Kimi.
E aí o Alonso fazendo a parte dele, perto. Se o Kimi dá uma erradinha, o cara picota. Porque aquilo... Vem perto, cara. Fica perto. E logo depois veio o Vettel, olha lá.
Nas últimas voltas o Alonso tirou uma diferença boa, até. Mas eu acho que o Kimi... A gente nunca sabe o que o time está fazendo, né? Se ele estava controlando.
É verdade.
Ou se o Alonso estava se aproximando.
É verdade.
Então.
Ele também não queria se expor, né?
Então a gente não sabe o que o time estava fazendo. Mas eu acho que ele estava controlando.
Mas, ó, eu achei muito legal que foi para, na realidade, para a equipe, né? Eu acho que ela estava precisando. Quem sabe agora eles melhoram o muro. Porque o carro sempre foi um carrinho bom. Tá aí, o carro básico sempre foi esse. Claro que com as alternâncias de uma pista, de outra, mas o carrinho sempre na média. Tanto é que você vê onde está o Kimi no campeonato.
É verdade.
E o Grosjean só não está perto porque esparramou, bateu que nem um louco. Senão estava perto dele.
Não estava mesmo.
Que vira e mexe, o Grosjean era até um pelinho mais rápido que ele. Não tem num outro treino?
Não, então, no treino sim.
Então
eu acho que o Kimi agora, nessas últimas duas corridas, já superou o Grosjean também em treino.
Já, então.
E deve superar nessas duas próximas.
É o que se espera, né?
É
o que se espera.
Eu gostei muito dele ter vencido.
Nossa, nem falha. Tava mais que na hora. Precisava.
Engraçado, eu passei a gostar do Kimi agora, viu?
Não, é que o tempo você acaba gostando dele. Ele é na dele, não tem jeito.
Eu passei a gostar do Kimi
O cara é na dele.
Bom, vamos ver como é que ficou a classificação, Edgar, da Fórmula 1.
Truco mais 10, né?
A classificação ficou...
Mais 10, isso, mais 10.
São 10 pontos de diferença.
Se o Vettel fizer mais 15 pontos de diferença, não pega mais.
Não pega mais.
Acaba lá no Texas.
Eu acho o seguinte, Edgar... Carro por carro não tem como.
Não é impossível. Não
tem como.
Inclusive, agora em Abu Dhabi ficou provado. Largar onde o cara largou.
E chegou em terceiro.
Não dá. Uma sacanagem.
Vamos pro breakzinho?
E vamos.
Já voltamos. Até já, pessoal.
Minha mãe sempre me disse pra eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro. E eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos... e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. Foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar.
é estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
A gente estava falando da classificação, então vamos para a classificação. Dos 10 pontos a diferença do Vettel para o Alonso, o Kimi em terceiro, bem.
Bem, nossa.
Quase
bem.
Garantido já o terceiro lugar dele, né, no campeonato.
Porque o Orelha dificilmente...
O Weber...
O Orelha precisa ter uma recaída do bem.
É.
Né?
É. Realmente essa corrida, acho que foi a pior corrida dele.
Ele é complicado. Essas alternâncias dele me
eu acho que foi a melhor do Vettel. Aí que ficou ruim.
É verdade.
Porque foi a melhor corrida do Vettel e a pior do Weber.
Até porque, na realidade, você vê que o outro contrariou o que diz. Não, ele só anda na frente porque ele larga na frente. E agora que o Pentelho largou da casa dele?
Em último. E depois ficou para último de novo.
E aí você vê a mão do gênio. Você vê que a configuração para quando larga na pole
é uma.
E quando larga, precisa, tem a configuração dois.
Não, o cara não.
Tem que dar uma volta.
Tem que dar uma.
É aquele fluxo que agora eu inverto. Agora, em vez de passar aqui, passa lá. Eu ganho 12 quilômetros. Aqui isso. Alongo a quinta. Isso. Trago a sexta mais perto da coisa. Para com isso. Aí é difícil.
Realmente.
Enquanto os caras ficam batendo cabeça na Ferrari.
Não, o Edgar, francamente... Eu achei que a Ferrari estava pior do que estava na...
Ou não, eu fiquei com essa impressão. Exato, eu fiquei com essa impressão.
Mas a Ferrari piorou.
E tentei analisar, vendo as declarações do Felipe, cheguei também muito próximo dessa... Acho que o cara piorou com relação a isso.
Piorou!
Assim, que veja bem, o conjunto, quer dizer, agora, antes você tinha um carro que só saia de frente, agora você tem um carro que sai de frente e de traseira. Opa! Bom, mas então para o Felipe, tá bom, então a asa não é a mesma, é outra, a asa dianteira também é outra, mas... E o Alonso? Tá com as novidades.
Tá.
E com que variação é essa? Não pode ter variação. Ou o carro é... Porque, tá bom, a dianteira, apontou, vai fugir, você levanta o pé, entra o carro. Agora, você não pode ter aquela dianteira que você tira o pé e o carro ainda espalha, porque você perde a trajetória toda hora. Aí você começa a largar a pista. Aí começa a voar 3-4 décimos por curva.
Diga... Se não tivesse tido problema com o Vettel, o Alonso ia chegar, quer ver? Ele ia chegar atrás do Vettel, do Hamilton e do Kimi. Ele ia chegar em quarto.
Olha, e era capaz, até do jeito que a McLaren estava andando, de sair uma briga boa do Vettel com o Lewis Hamilton, viu?
Podia sair uma boa.
Porque estava andando muito. Estava andando muito.
Podia
muito,
sair, mas o Alonso era quinto.
Exatamente.
Quarto ou quinto.
Até porque o Kimi ia repetir essa performance.
Sim, sim.
Tá bom, vamos ficar muito no si, Júnior. Mas é um cálculo que dá para você fazer. Ou seja, a Ferrari precisa continuar correndo atrás.
Precisa.
E agora vamos para uma loteria.
Isso. Que vamos é uma chance loteria. Dela.
Tá, exatamente.
É uma chance dela.
Agora, precisa ver? Levem seus coelhos, senhores. Será que o outro vai levar na mala?
Não tem dúvida. O outro vai levar tudo e...
Porque você vai partir de um setup já bom para fazer o refino.
Lógico.
E lá na roça, você vai partir da cadeira elétrica para tentar melhorar, deixar guiável. E depois evoluir.
Isso.
E agora? Como é que vai ser essa evolução?
Não, só tá...
Aí tá me fazendo de mágica.
Tá muito difícil.
Pode até ganhar, mas...
Eu acho que é tricampeão.
Não, pode, não acabou. Muita coisa pode acontecer. Você viu? Aí, a FIA fez a parte dela. O seu Jean Todt, no lugar, senhores, nós fizemos a nossa parte. Pois o cara não podia mandar o cara largar da Alemanha. Tá certo? Ele largou do lado do box, ainda depois parou de novo. Fizemos a nossa parte, faltou 200 mililitros. Não pode. Diz o regulamento que não pode. Então tá bom, então não pode. Então tá errado. A Red Bull confiou no fabricante do motor. Dançado, que o pior é agora. É o fabricante está jurando que está lá dentro da célula. Se tiver.
Não, se tiver, como?
Não vai ser novidade nenhuma, mas vai piorar, né?
Vai
piorar. Mas enfim, porque os meninos acho que ficaram na deles. Grosjean, o Maldonado, eu acho que não pode. Você não pode culpar o Maldonado.
Não,
eu
também acho que não.
Ele veio travado para não dar no cara. O cara vem para dentro, só
sim,
se
lógico,
não dá.
Lógico.
Você não pode voltar assim, de repente, só porque você passou meu carro, entra, quer dizer. Bate, nego.
Lógico.
Como ele tirou o pé a hora que o Vettel foi para dentro na largada da última, lembra?
Lembro.
Não vou tirar o pé. Ah, não vai, vamos ver se não tira. Ah, na hora. Meu, quem tem. Aí, quer mostrar que não tira o pé, o que deu? Com o Serginho e com o Maldonado. E com o Felipe. Só que com o Felipe, se bateu, não deu mais. Aí ferrou a vida do outro quando veio para frente dele.
Só fez lambança.
E o Felipe já estava acelerando.
Só fez lambança. Meu filho até me perguntou, pai, você não acha que ele ficou transtornado com o passão por fora que ele tomou do Alonso e por isso depois ele começou a fazer um monte de...
Pode ser, né? Pode ser, porque você toma uma por fora já é desagradável, mas tomar por fora de um carro manco
isso.
É mais desagradável ainda, tá certo? Que tomou por fora, você... bom, deve ser uma McLaren, é uma McLaren, com certeza. Não é uma McLaren, é uma Ferrari, para... Desarruma a cabeça de qualquer um. Não, desarrumou. O cara ficou alucinado. Aí quis passar de qualquer jeito, deu no que deu.
Foi.
E você começa a apelar, você perde o juízo. E não pode desconcentrar. Aí nesse ponto entra o alemãozinho. O alemãozinho é frio.
É frio.
Ele é frio. E entra no rádio e vamos acreditar, rapaziada. E vem fazendo a parte dele. Pem. Deu tudo errado, hein? Tem que trocar asa porque tá faltando não sei o que lá, que caiu, tira, põe asa nova. Vamos começar de novo, rapaziada. E vamos, pem. Aí, ó.
Não, foi impressionante.
Aí, ó.
Foi impressionante. Quando eu vi ele atrás do Alonso, eu falei, meu Deus.
Não, e o gozado que passa aquele rodapé, né? Não passa o rodapé. E eu fazendo uma corrida só de olho no rodapé e só vendo. 25º, 21º, 19º, 17º. E eu falava comigo, lá vem o cara.
Bom.
E vinha mesmo. Com o carro que eles têm. E nesse ponto é fantástico. Tem que tirar o boné pra... Por isso é que eu tenho as minhas dúvidas com relação ao conjunto. A Red Bull não ia fazer isso.
O quê?
A trocar, colocar 200 ml a menos no combustível, que para o carro, para esse carro aí, não faz diferença.
Não, mas você vê, a McLaren aconteceu isso com o Hamilton lá em Barcelona.
É.
Lembra? Ele perdeu, ele também teve vaga em último. Exatamente o mesmo problema. Sei lá. Bom, vamos
lá. Que naquela época abafaram. Agora precisa ver o que a Mercedes falou, né?
É.
Mas hoje também, do jeito que as coisas andam estremecidas.
É. Bom, vamos para as perguntas. Inato. Olá, mestre. Simplesmente não vou me irritar. O Burt comentou que o Alonso estava exausto por ter levado aquela carroça a segundo lugar. Vocês acreditam que o carro é mesmo isso? Na minha opinião, o Choronzo estava com aquela cara porque viu o Vettel largar dos boxes e chegar em terceiro. Isso é tudo... isso é duro de ver. Um grande abraço para vocês. Incríveis e saudosos de Edgar e para Adalto e Confraria.
Inato, isso desacorçou a qualquer um mesmo, né? Na realidade é. O duro é que a Ferrari continua trabalhando corrida a corrida, trazendo evoluções, trazendo peças novas, modificando o carro do Alonso. Ele vem sempre com aquela garra que é comum dele, aquela fibra dele, tentando fazer o impossível. Mas a verdade é que o carro da concorrência é muito superior. Então desanima, porque você já vai chegando num funil, na parte final. Você parte com uma porção de melhorias que também deram um resultado em cima de dois treinos, que também é muito relativo. Você não pôde testar, evidentemente, porque muitas vezes... O que aconteceu em Ato, muitas peças foram dispensadas sem você ter testado todas as possibilidades, porque não há tempo. Ainda mais quando chove no primeiro treino. Aí é que você fica com menos tempo ainda. Então você às vezes partindo de um baseline, de uma peça, você tem que adaptar outras a essa. E às vezes você não tem tempo de treino para trazer todas. Então você experimentou duas, mas tinham seis para experimentar. Já não deu resultado, você tira aquela peça, descarta e joga fora. Quem garante que das próximas quatro não teria um resultado melhor? Então é aquela correria que vai ficando em cima da hora. A tensão vai acumulando. A Itália é uma fornalha de cobrança, tá certo? Então, não é que o seu está na reta, você mora dentro da reta. Não, você já está na reta, entendeu? Então, porque é assim, quando você tem que... Já que você vai ter que trabalhar com o diabo, você tem o diabo que você conhece e o diabo que você não conhece. Posso dar um palpite? Escolha o que você conhece. Pelo menos você sabe de onde vem o chumbo. Se você pegar o que você não conhece, ele vai te pegar no contrapé. Então a situação da Ferrari é. Aí, dá essas esperneadas. O Alonso reclama na hora errada, não era para reclamar. Aí vem o presidente, panos quentes, abafa. Aí vai o Domenicali, segura o Rojão pelo lado de cá. Ah, e o Felipe fica no meio campo. O Felipe maneira daqui, segura dali. O Alonso perde a paciência. Vou botar no Twitter. Cancela o Twitter. Suspende, tira do ar o Twitter. Chama lá o pentelho lá do Relações
Públicas.
De imprensa.
Que é o pentelho.
Nossa, o Colaiane, aqui é uma praga de
madrinha. Luca Colaiane.
Luca, aqui não é uma praga de
madrinha. Aqui não é uma praga.
Meu Deus do céu. Então, você vê o tumulto que é. Porque a cobrança também é monstro. Então, Inato, é difícil. É claro que a situação... O campeonato não acabou. Eu estava brincando com vocês, estava contando para vocês no começo do campeonato, que no final de moto da Yamaha, o título mudou 4 vezes de mão, durante a corrida, e foi parar na mão do outro depois da vistoria. Então, tudo em corrida de tal, tudo pode acontecer. Resta o Alonso continuar fazendo o que ele fez nesse finalzinho, vim perto. E numa dessa, o cara dá uma errada, ele passa e sai campeão. O que fazer? Abraço, Inhator.
Abraço. O Mário pergunta se a gente tem alguma notícia, a Globo vai passar... Vai arrumar um meio de passar a senhora Vieira.
Eu ia perguntar isso para você.
Eu tenho
minha pergunta é do Mário.
É, a minha informação, eu tenho uma informação. A informação é que a Globo ainda não sabe o que vai fazer.
Ô, louco.
É, não está definido. Mas, que não vai passar.
Mas, pelo amor de Deus, não vão pôr um jogo aqui e o quadrinho embaixo, então, nem vice-versa, né?
Não está definido se vai passar, se vão trazer um jogo mais cedo para transmitir o jogo e depois transmitir a corrida.
A Globo pode isso.
Pode. Porque daí o jogo começaria às 3, acabaria às 5, eles entrariam com a corrida às 5. Se vai passar, se vai deixar o Sport TV passar, e a Globo passa o futebol, o Sport TV passaria a corrida.
Essa seria uma opção legal.
Seria uma opção. Se vai colocar, por exemplo, no site, no globoesporte.com ao vivo, teria condição também de fazer
também,
isso.
Também, seria bom.
Então, tem N opções. A informação que eu tenho, a informação de hoje, inclusive, né? É que ainda não sabe o que vai fazer.
Que coisa. Ainda então, nada definido.
Porque é daqui a 15 dias, né? É esse domingo, outro.
Porque você vê que o Mário mesmo fala que a 38ª rodada ainda não tem os horários. Então, acho que está esperando uma posição da Globo.
Então
pode ser que puxe.
Pode ser que puxe.
Porque não, ela... Não, a Plim Plim, ela é poderosa para
isso. Ela é poderosa. Não, e você sabe, eu estava vendo, a pessoa, às vezes, sem querer defender nada, mas, por exemplo, eu gosto muito de futebol americano, assisto, E quem manda os horários, tem futebol americano na quinta, no domingo e na segunda. Quem manda são as emissoras de TV.
Um abraço, claro.
E não é uma emissora só.
Não, e é o povão
são
e a audiência,
várias.
Claro.
E é o povão e a audiência.
Não dá para correr contra isso.
Então dá, a Globo, se ela resolver... pensar um jogo para colocar as 3 horas para passar esse jogo e depois passar a corrida, seria normal fazer isso. Inclusive, atenderia todo mundo. Quem quer ver o futebol, quem quer ver a corrida.
Claro, claro.
Eu acho isso mais provável, mas agora já é opinião minha, do que colocar no Sport TV.
Ajoelhemos.
É, vamos torcer.
Não é?
Vamos torcer. Diga, o Ricardo Tavares tinha ainda uma certa desconfiança da capacidade do Vettel de fazer uma boa corrida lá de trás.
Acho que agora limou, hein?
Não, agora depois dessa,
limou,
né?
Limou.
Acabou, mudou a opinião, o alemão fez uma bela corrida. Ele acha que os dois merecem ser campeões.
E é justo, né?
Eu também acho.
São pilotos do mesmo nível. Não tem, o outro é melhor, um pentelho honesto, não depende do carro.
Depende do carro.
É no milésimo, aquilo que nós comentamos. Um é 10.999 e o outro é 10.998. Aí inverte o carro, inverte o 999.998. Né? Não é porque um é, o outro é pangaré. Sim. Esse de pangaré não tem nada.
Não,
viu?
Não.
Doce
não tem...
ilusão.
Não, doce ilusão.
Os caras se iludem com essa coisa. Não, piloto de PlayStation.
Não.
Ah, é? Não. Ah, então tá bom.
Depois ele pergunta se a gente não acha que o Edgar já falou que sim. Rodrigues ligou pro Carlos e vim pedindo mais algum.
Eu juro que não li o seu e-mail antes, tá bom? Mas isso é uma coisa, ó, por isso que eu fico tocando. Outro já ligou lá, manda mais 10. Por
causa do Sérgio Pérez.
Nossa,
realmente.
Que coisa, não?
Não, é realmente. Depois que assinou o Hamilton e o Pérez, a McLaren não ganhou mais corrida. O Hamilton praticamente não marcou mais ponto. O Sérgio Pérez só fez besteira.
E o que é pior? A Mercedes piorou.
E a Mercedes foi andar quase Hamilton... junto com a HRT.
O Lewis Hamilton, cada vez que passa...
É.
Guys, chama o box. Tem certeza que eu passei a Mercedes? Passou sim. Quem era? Era o Nico.
Não, tá bravo o negócio.
E quando ele passa o Schumacher? Ele vai ficar mais azedo, né? Guys, passei o Schumacher? Passou, mas é o meu carro, é o que vem!
Isso mesmo. Pois volta, meu Schumacher.
Que tristeza. Não,
tá bravo.
Que tristeza.
Não, tá bravo.
O final de temporada do Schumacher, hein? Sabe o que eu fico triste? Não precisava isso. Né?
Não.
O Schumacher não precisava passar por nada disso. É duro não saber a hora de parar, viu? Aí toma no contrapeço.
Não, e olha, Edgar, ainda está vendo se vai ter algum cargozinho. Ainda vai ver se vai ter algum cargozinho lá na mesa.
Com a grana que ele tinha. Então, eu faria uma oferta para o presidente de Zamboão. Quer vender aí? Pago a vista, cash. Não, pago cash.
Então
não tem mais injeção disso. Compro com tudo que está aqui dentro. É minha.
Edgar, e com a volta do Kimi... Porque falaram, não, porque ficou lá muito tempo fora
Então perdeu a mão e o Kimi.
É verdade, perdeu a orelha. Você viu? Isso que capotou de carro de rally.
Entendeu? Certo?
Então, que dureza. Não, me dá tristeza ouvir isso. Não, foi ver se tinha um lugar para ele. Mas o Schumacher, gente, vocês estão falando do Schumacher. Tá bom, eu tenho minhas restrições com o Schumacher. Na pior das hipóteses, é um tricampeão do mundo. Ainda que fosse um campeão do mundo, tem que tomar benção num cara.
Lógico, lógico, lógico.
Olha que fim.
Não, o fim é lamentável. É lamentável. Nossa,
que tristeza.
Realmente é lamentável.
Que tristeza.
O JCS, que acompanha a Fórmula 1 desde 69 pelas revistas.
Opa.
E desde as minhas transmissões com o Bolacha a 30 quilos
atrás. Ah, bom, é verdade. Não, ele, o 30 ele quis dizer 130 quilos atrás.
Ah, bom. E o mesmo Reginaldo Leme. Lembre-me também José Geraldo de Almeida.
Geraldo José de Almeida.
Arrando GP Interlagos, dizendo lindo, lindo, lindo.
Lindo, lindo, lindo. É verdade. Eu tinha táxi na frente da minha televisão, que era lenha naquela época.
Enquanto o Emerson descia o retão. Lembra disso, Edgar?
Nossa senhora. Eu estava lá no final do retão, que nem uma múmia.
Acho que ele narrou uma única vez, era de amargar, e nós reclama do Galvão.
É verdade.
Na opinião de vocês, qual é o melhor narrador? Não vale o Edgar, porque também
não, eu tô fora, já parei.
E o melhor comentarista da TV. Na minha opinião, o melhor comentarista, isso mesmo, maiúsculo é sem dúvida.
Ah, sem dúvida. Temos dito aqui.
Realmente, sem dúvida.
E outro dia eu até questionei por que o Lito não está na Globo. Eu não entendo.
Eu também
não entendo.
O Edgar falou isso semana passada.
Não devo me preocupar, porque eu não entendo isso. Não consigo. Com todo o respeito ao Burt, ao Reginaldo, meu querido amigo Reginaldo, ao Burt, mas o Lito podia estar junto e acrescentar na transmissão.
Lógico.
Tá certo? Lógico. Mas enfim, podia botar esse menino, Eusébio, o Reginaldo, o Burt e o Lito. Fechou. Não precisa mais nada. Isso ia ficar maravilhoso para todo mundo assistir.
E com o narrador, diga, se não vale você...
Acabei de falar, Eusébio.
Eusébio.
Sobe, narrador. Na acepção soberana da palavra.
Eusébio é um narrador profissional.
Eu estou me referindo a ser, com todo respeito a todos os outros,
lógico.
Mas eu, hoje, como telespectador, porque eu já estou fora, não tenho mais nada. Claro, tenho muito prazer de fazer as coisas que eu faço com os meus amigos no Recife, mas eu já parei. Então, só me esforcei para tentar fazer o melhor possível, mas essas coisas normalmente são vocês que estão do outro lado que decidem quem vocês gostam de ouvir. Mas aí isso é muito pessoal de cada um, por isso que eu acho que, sabe, Eusébio, Burt, Reginaldo e o Lito, nossa, para mim, nossa, era tudo que eu queria na vida.
Eu também. Bom, JCS, já temos mais perguntas, temos que passar que está acabando já o programa.
Voando.
O Vettel não abusou da sorte ao ultrapassar o Button daquela maneira? Ele arriscou 12 pontos, garante disso, mas ele arriscou porque era o Button.
Exatamente. Bem respondido, na mosca, curto e grosso, quero o Boto. Imagina se fosse o Maldonado.
Não, ele não ia fazer aquilo.
Imagina, ia chegar em oitavo.
Ele não
melhor
ia fazer.
Do que fazer dois pontos do que perder 12.
Ele arriscou porque era o Boto.
Exatamente.
Porque conhecer teu adversário faz parte do né, Edgar? Faz parte do piloto.
Quando tens que brigar com o diabo, tens o conhecido e o desconhecido. Pega o conhecido. Você sabe de onde veio o chumbo.
O Ricardo Silva. Tá certo que quando o carro é bom, ele vai bem em diversos tipos de pista rápida, trabalho, etc. O Vettel é o único que pode sair campeão do Texas. Quais os desafios para as equipes para acertar o carro na estreia da pista num momento tão decisivo? Ferrari ou Red Bull, qual delas se adaptaria mais rápido a uma nova pista? Teoricamente, a Red Bull se adapta melhor que a Ferrari em qualquer lugar.
O carro é bom, se adapta em qualquer lugar. Você só vai depois fazer a operação acabamento.
Isso,
né?
Teoricamente
então,
é isso.
Eles vão partir com um carro que o computador vai dar o baseline, eles vão passar as informações, o computador dá o baseline, eles dão uma retrabalhadinha e o Vettel vai andar na sexta-feira. E aí começa o pente fino. Então não pode chover sexta, porque ali é que vai dar o pente fino no acerto básico.
Exatamente.
Quando você sai de um projeto bom, é mais fácil. Quando você sai, quero ver a HRT para acertar o carro. Meu Deus do céu, mas enfim.
O Jardão pergunta qual corrida foi mais cardíaca, a NASCAR F1. Não sei dizer, porque a NASCAR foi bem cardíaca.
Pela chegada que eu vi.
Não sei dizer, Jardão. Fico com as duas.
Eu também. Pelo que eu vi aqui da chegada, porque eu não consegui ver isso aí, eu vi só um pouco a do Nelsinho, mas realmente tudo indica que sim.
Tem um fã do Edgar aqui que cruzou o Edgar, o Gustavo.
Conheci o Gustavão, gente finíssima.
Não
gente
é?
Finíssima. Tava lá, inclusive o Kepler também tava, mas eu dando correndo para baixo, apagando o incêndio, 500 mil coisas, não deu para dar atenção. Mas deu para dar um abraço em cada um rapidinho. Até tirei, mas o Gustavão, gente finíssima. O Kepler eu já conheci do ano passado. Continua. Nossa, com as estatísticas. 534 estatísticas. Quando eu li estatísticas, Shazam, chama amanhã aí. Aí já deu uma olhada, mas já passando, já tinha que voar. Ah, meu Deus do céu. difícil. Quando você vai para trabalhar é difícil. Mas, rapaziada, valeu, viu? Obrigado, um grande abraço.
Valeu, Edgar. Até segunda.
Até segunda.
Valeu, um abração.
Até mais.
Tchau.